Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Apris, Envelhecência e o Trabalho Psíquico na Velhice, de Flávia Maria de Paula Soares. É um livro de reflexão teórico-clínica situado na interface entre psicanálise, gerontologia e sociologia. Seu eixo é o conceito de envelhecência, formulado a partir de Berlinck, entendido não como simples sinônimo de envelhecimento biológico, mas como trabalho subjetivo exigido para elaborar a chegada da velhice. A autora parte de uma tensão decisiva, o corpo evidencia a passagem do tempo. Enquanto o psiquismo pode preservar interesses, desejos e formas de se perceber que não coincidem com a imagem social da pessoa velha. O livro discute como essa discrepância pode produzir sofrimento, questões clínicas e necessidade de ressignificação. Ao mesmo tempo, critica preconceitos que associam automaticamente velhice à incapacidade, doença ou improdutividade. Seu propósito não é negar perdas, limites ou transformações concretas, mas investigar as condições psíquicas e culturais para que a velhice seja vivida de maneira singular, digna e dotada de sentido. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, envelhecência e elaborar. A velhice é diferente de apenas envelhecer. A distinção central do livro está entre envelhecimento e envelhecência. O primeiro termo designa, de modo amplo, a passagem do tempo e suas repercussões corporais, sociais e biográficas. Já a envelhecência nomeia um processo psíquico, a elaboração pela qual a pessoa procura compreender, integrar e atribuir novos sentidos à própria velhice. Essa diferença evita dois reducionismos frequentes. De um lado, impede que a velhice seja tratada somente como dado biológico. De outro, não a transforma em uma escolha puramente voluntária, como se bastasse adotar uma atitude positiva diante das mudanças. Há condições reais, alterações corporais, perdas, aposentadoria, lutos, redefinições de papéis e discriminação, que demandam trabalho subjetivo. Na perspectiva apresentada, elaborar não significa apagar conflitos nem aceitar passivamente os valores sociais sobre a idade. Significa tornar pensáveis experiências que podem inicialmente surgir como estranhas ou desorganizadoras. A noção também sustenta que não existe uma única forma de envelhecer. Trajetórias, vínculos, condições materiais e histórias individuais tornam a velhice heterogênea. Assim, o conceito oferece uma linguagem para examinar o que cada sujeito faz, ou pode fazer, com as mudanças trazidas pelo tempo, em vez de enquadrá-lo em imagens fixas de declínio ou de boa velhice idealizada. Em segundo lugar, o desencontro entre corpo envelhecido e psiquismo atual como questão clínica. Soares trabalha com a formulação de Berlinck, segundo a qual a envelhecência envolve um desencontro entre o corpo que envelhece e um psiquismo que se mantém atual. A ideia não sugere que a vida psíquica fique imune ao tempo, nem que a pessoa idosa desconheça a realidade corporal. Seu valor está em mostrar que a experiência interna de continuidade pode entrar em choque com marcas visíveis, limitações ou expectativas associadas à idade. Alguém pode continuar reconhecendo desejos, curiosidades, projetos e referências de si construídas ao longo da vida, ao mesmo tempo que passa a ser visto, e por vezes passa a se ver, exclusivamente pela lente da velhice. Esse ato ajuda a explicar por que mudanças corporais ou sociais não têm efeito psicológico automático e idêntico para todos. Elas precisam ser inscritas na história singular do sujeito. Na clínica psicanalítica, o ponto não é corrigir a suposta inadequação entre uma autoimagem jovem e um corpo velho, mas abrir espaço para as ambivalências que esse encontro produz: estranhamento, medo, vergonha, irritação, luto ou também redescoberta de possibilidades, ao deslocar a questão da idade cronológica para a elaboração subjetiva. O livro recusa interpretações simplistas que atribuem qualquer sofrimento psíquico da pessoa idosa ao envelhecimento em si. Em terceiro lugar, a psicanálise na velhice requer escuta das condições específicas de elaboração. Uma pergunta que orienta a obra é se a pessoa velha pode beneficiar-se da psicanálise e se haveria um momento em que seria tarde demais para esse trabalho. A resposta da autora é afirmativa quanto à possibilidade de análise, com a ressalva de que a clínica na velhice possui especificidades. Elas não decorrem de uma alteração psíquica universal causada simplesmente pelos anos, mas das experiências e condições particulares que tendem a se concentrar ou ganhar novo peso nessa etapa. Traumas, lutos, mudanças no corpo, reconfigurações familiares, alterações de autonomia e interrogações sobre a história vivida podem exigir modos atentos de escuta e elaboração. Essa posição é relevante porque combate a exclusão implícita da velhice do campo terapêutico. Quando se presume que o idoso não muda, não deseja ou não tem futuro psíquico, reduz-se a pessoa à idade e se bloqueia a possibilidade de trabalho analítico. Ao mesmo tempo, a autora não apresenta a psicanálise como uma técnica para normalizar a velhice ou eliminar seus impasses. Seu horizonte é permitir que conflitos ligados ao envelhecer possam ser nomeados e articulados à trajetória singular de cada sujeito, a especificidade clínica, portanto. É uma exigência de maior precisão na escuta, não uma justificativa para tratar pessoas idosas como psicologicamente homogêneas ou incapazes de transformação. Em quarto lugar, etarismo e estigmas sociais interferem na experiência subjetiva de envelhecer. O livro situa a velhice também como experiência atravessada por discursos sociais. Em culturas que valorizam juventude, aparência e produtividade, o envelhecimento pode ser interpretado predominantemente como falha, perda ou problema a ser corrigido. Estereótipos de lentidão, dependência, desatualização, adoecimento e incapacidade não descrevem adequadamente a diversidade das pessoas idosas. Eles funcionam como classificações que antecipam limites e podem orientar práticas de exclusão. A contribuição da noção de envelhecência está em separar, sem dissociar, as mudanças reais do envelhecer dos sentidos preconceituosos atribuídos a elas. Uma limitação física, por exemplo, pode demandar cuidado e adaptação, mas não autoriza concluir que toda pessoa se tornou passiva, improdutiva ou desinteressante. A homogeneização apaga diferenças de saúde, classe, gênero, vínculos, percurso profissional e modos de desejar. Além disso, os preconceitos podem ser internalizados, tornando mais difícil reconhecer a velhice como etapa legítima da vida. A elaboração psíquica discutida por Soares envolve, então, confrontar imagens sociais depreciativas e investigar quanto elas participam do sofrimento individual. Essa abordagem amplia o foco clínico, não basta olhar apenas para conflitos intrapsíquicos quando a desvalorização também é produzida por ambientes familiares, institucionais e de trabalho. A crítica ao etarismo não romantiza a velhice. Ela questiona a redução de sujeitos plurais a uma identidade socialmente inferiorizada. Por último, ressignificar perdas e continuidades sem idealizar uma velhice bem-sucedida. A proposta do livro é tratar a velhice como campo de elaboração, e não como fase que deve ser meramente suportada. Isso não equivale a transformar o envelhecimento em narrativa obrigatória de superação, autonomia plena ou felicidade constante. A formulação é mais exigente reconhecer que perdas e transformações podem mobilizar luto, angústia e conflito, ou enquanto ainda se preserva a possibilidade de construir significados para a vida presente. Ressignificar nesse quadro não é negar o impacto de doenças, mortes, redução de independência ou mudanças de papel. É buscar uma posição subjetiva que não fique inteiramente determinada por esses acontecimentos. A ênfase na singularidade é decisiva, pois impede modelos normativos de adaptação. Para algumas pessoas, a elaboração poderá envolver rever vínculos e projetos. Para outras, reler experiências passadas, lidar com a imagem corporal ou enfrentar a sensação de não se reconhecer nos papéis socialmente disponíveis para a velhice. O livro oferece, portanto, uma alternativa tanto ao discurso catastrófico do declínio inevitável quanto à idealização mercadológica de uma velhice sempre ativa e sem vulnerabilidades. Seu interesse está em sustentar a complexidade, a pessoa pode experimentar limites objetivos e ainda assim conservar capacidade de simbolizar, desejar, questionar e atribuir sentido. A velhice aparece como continuidade biográfica em transformação, não como interrupção da condição de sujeito. Em conclusão, envelhecência e o trabalho psíquico na velhice é especialmente indicado para psicólogos, psicanalistas, estudantes e docentes interessados em clínica, gerontologia e estudos críticos do envelhecimento. também pode ser útil a profissionais de saúde e assistência que desejem qualificar sua compreensão da pessoa idosa para além de protocolos centrados exclusivamente em doença, funcionalidade ou dependência. Para leitores não especializados, a obra oferece instrumentos conceituais para examinar a própria relação com o tempo, com familiares idosos e com os preconceitos que organizam socialmente a velhice, embora sua orientação seja claramente psicanalítica e teórico-clínica. Seu principal benefício intelectual é precisar uma questão frequentemente tratada de forma vaga: envelhecer não é apenas acumular anos nem aceitar perdas, mas realizar um trabalho de elaboração diante de mudanças corporais, biográficas e culturais. A ideia de envelhecência torna visível a tensão entre a atualidade do psiquismo e o corpo marcado pelo tempo, evitando tanto a patologização automática quanto a idealização da idade avançada. Na prática clínica, isso reforça a necessidade de escutar conflitos e possibilidades de singulares, sem pressupor que a análise tenha perdido sentido na velhice. O livro se diferencia de obras mais gerais sobre envelhecimento saudável ou de manuais estritamente gerontológicos porque organiza sua reflexão em torno de um conceito psicanalítico específico e o relaciona aos estigmas sociais da idade, em vez de prometer fórmulas para envelhecer bem. Propõe compreender como cada sujeito pode construir sentidos diante de uma etapa plural, atravessada simultaneamente por limites reais, vínculos, memória, desejo e contexto social. Se você quiser apoiar Flávia Maria de Paula Soares, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!